As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 40 anos perdeu a vida depois de um despiste do automóvel onde seguia. Aconteceu na A1, Conselho de Santarém, ao quilómetro 64, precisamente. O alerta foi dado pelas 13 horas desta quinta-feira. À chegada dos meios de socorro ao local, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória. Infelizmente, não foi possível inverter o crítico estado em que se encontrava, pelo que o óbito foi declarado ainda no local. Aconteceu pela 1h15 desta quinta-feira. Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis na A1, precisamente ao quilómetro 123, sentido sul-norte. Refira-se que estiveram no local 19 operacionais e ainda 9 veículos de apoio, dentre os quais a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santo André e ainda a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este caso ocorre na localidade de Pintado, na freguesia de Casais, Alviubeira. Dois cães, que têm dono, entraram na propriedade de um senhor e mataram cerca de 10 pombos, para além de galos e galinhas, num prejuízo assinalável para quem faz este tipo de criações em jeito de subsistência própria. Isto sem esquecer os danos provocados nas capoeiras. Adelino Rodrigues, o principal prejudicado desta situação, disse à nossa reportagem que já contactou a GNR, os bombeiros e ainda o canil municipal, mas até agora ainda não teve as ajudas necessárias.
Olha, eu pretendo que ele me pague o prejuízo das coisas. Então, vou agora ficar com o prejuízo. É a rede toda arrebentada, é os galos, é as galinhas. Não sei como é que é. Já contactei os bombeiros, já contactei a GNR. A GNR esteve cá ontem. Dois que vieram, primeiro telefonei, a gente já vai aí, nunca mais vinham, telefonei outra vez, atendi-me outro GNR mais compreensível e disse-me, espera que vou mandar aí dois colegas. Eles vieram aqui, viram, tiveram depois a escrever num papel que a gente não pode ver o que eles escreveram, não é? Só que, até se liga, telefonei para o canil, sim senhor, a senhora que estava lá, atendeu um pessoal que disse que não tinha nada a vir em carro recolher os cães, porque os cães têm dono. Se fossem cães vadios, eles vinham buscar. Como é cães que têm o dono, eles não vêm buscar, tão admirados. Como é que os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana não levam os cães? É, pertence à Quinta das Migalhas. O senhor é Henrique. E dizem que mora em São Solos. Eu comprei o sustento todo para ele. Já comprei este mês 3 sacos de milho partido e uma coisa que é para um gajo, vai, pronto, precisa de uma galinha, em vez de ir ao seu supermercado pescar, porque tem aqui em casa, as galinhas têm. Aí tenho mais 4 ali e um galo que está fechado naquela chapa, porque senão... Eles arrombaram ali a rede e soltaram aqui para dentro. Só que eu tive sorte, vi e eu comi.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve dois homens de 26 e 32 anos pelo crime de tráfico de droga. Aconteceu no concelho de Alcobaça. Na sequência de uma investigação que decorreu desde agosto do ano passado, os militares deram cumprimento a 5 mandados de busca, dos quais 2 domiciliários e 3 em veículos, tendo sido apreendidas 3 doses de cocaína, 500 euros em numerário, 5 telemóveis e 3 viaturas. Os detidos têm antecedentes criminais por roubo e tráfico de estupefacientes.
Rádio Web, informação.
Um ano de existência. O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar assinalou esta data com a inauguração da exposição Tomar Industrial, uma mostra de imagens que está patente na Casa dos Cubos até ao próximo 31 de março. Os interessados podem visitar a exposição de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h. A sessão de abertura contou com a presença de dezenas de pessoas, no momento aproveitado ainda para fazer um balanço destes 12 meses de atividade do CEFT, uma parceria do município com o Instituto Politécnico de Tomar. Foi, aliás, António Ventura, professor no IPT e um dos rostos deste projeto, que começou por abordar esta ligação.
Estas duas instituições decidiram criar uma cooperação, desenvolver uma cooperação que levou à conservação, ao estudo e conservação do espólio fotográfico de António da Silva Magalhães, fotógrafo, ilustre fotógrafo tomarense e uma referência na história da fotografia em Portugal. Isto remonta há mais de 20 anos e é um percurso que depois, durante esses 20 anos, levou a esta constante parceria entre estas duas instituições de Tomar, a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Tomar. Acontecem depois coisas interessantes e extraordinárias, como por exemplo, ainda há poucos dias, alguém chegou junto de nós com um projeto de cooperação connosco e com a ideia de que o Instituto Politécnico de Tomar, e Tomar é hoje a referência na conservação em Portugal, isto porque os técnicos de conservação em Portugal, de conservação de fotografia em Portugal, que estão no mercado de trabalho, que têm hoje mais ou menos 40 anos de idade, todos eles passaram ou iniciaram a sua formação no curso de conservação do Instituto Politécnico Tomar e depois em estágios profissionais e em estágios curriculares junto deste projeto da recuperação do espólio fotográfico Silva Magalhães, que aconteceu ao longo de vários anos.
João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, quis também destacar o poder da fotografia.
O poder da fotografia é incomensurável. É incomensurável porque, sendo uma imagem estática, permite-nos dar aso à nossa imaginação. O filme não. O filme já nos condiciona ao percurso do filme. Portanto, somos levados com o filme. Aqui, na fotografia, não. Permite-nos olhá-la e... Nós não sabemos se é a fotografia que nos permite partir para outra ideia ou se a fotografia é a chegada de uma ideia ou, entretanto, é a fase intermédia de um determinado percurso. E deste ponto de vista é muito, muito relevante divulgar tudo que permite, de alguma forma, congelar, que é o que é uma fotografia, congelar um momento. E congelar o momento faz parte depois da nossa memória. E eu quis chegar aqui porque uma das referências e um dos ex-libris que o Politécnico de Tomar tem no seu ADN é exatamente o património. A valorização e a salvaguarda do património.
Anabela Freitas, presidente da Câmara do Tomar, diz que a fotografia marca a identidade de um povo, referindo qual o objetivo atrativo para o concelho.
E a questão da fotografia marca aquilo que é uma identidade de um povo, de um local, de um sítio, de uma vivência. A nossa identidade é diferente da identidade de Torres Novas. E aquilo que nós queremos atrair para Tomar, e que Tomar passa a fazer parte das redes nacionais e internacionais, é precisamente no âmbito da cultura, certo? Queremos atrair empresas, queremos atrair habitantes, mas aquilo que nos distingue nesta competição é precisamente podermos fazer parte daquilo que são as redes nacionais e internacionais no âmbito da cultura. Porque temos cá, este chavão que se costuma dizer, os recursos endógenos. E é a nossa identidade é que nos faz diferente. E, portanto, esta era a primeira nota que eu vos gostaria de partilhar convosco, porque, efetivamente, aquilo que esteve na gênese por parte do município ao fazermos esta parceria é, precisamente, a entrada de Tomar naquilo que são as redes nacionais e internacionais, porque entendemos que, através da cultura, podemos desenvolver os territórios e trazer desenvolvimento económico para os territórios.
Reação. É esta a palavra mais usada no dicionário do Sporting de Tomar depois da derrota sofrida diante do Candelária, a contar para a sexta jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Zona Sul. O tempo é então de levantar a cabeça, sendo que será o Sporting de Torres, atual 12º classificado, a testar a força mental dos Leões. Na habitual conferência de imprensa, de antevisão à jornada, o treinador Nuno Lopes e o capitão Ivo Silva deram um mote para aquele que se espera ser o regresso às vitórias dos Nabantinos.
É isso que nós queremos, é reagir a uma adversidade que foi o jogo de sábado. O Sporting de Torres, lá está, é uma equipa que tem ali um ou dois jogadores mais experientes e que tem umas aspirações diferentes das nossas, portanto é um jogo na toada daqueles que fizemos em Sesimbra, que fizemos em Sintra, em Muros, portanto não foge à regra. Nós somos uma equipa conhecida no campeonato e eles também têm acesso a isso e também nos vão estudar. Portanto, isto no fundo, nestas alturas, nós temos que olhar um bocadinho para aquilo que vamos fazer e queremos sair e ganhar o jogo, neste caso, e tentar sair deste desaire que tivemos o mais rapidamente possível, que é isso que temos andado a fazer durante a semana. Também conhecemos alguma coisa da equipa do Torres, num campo escuro, em que às vezes há ali pode haver alguma dificuldade para a condução da bola, mas acima de tudo existe uma atitude já diferente e uma reação, acima de tudo é isso que eu quero.
Esta derrota fez-nos perceber um pouco melhor a parte deficiente da equipa, e quando nós encontramos, não há equipas perfeitas, não há sistemas perfeitos, mas aqui está mais que identificado a parte da finalização, a parte do último passo, foi a chave de erro do jogo contra o Candelária. Não mudou nada, porque quer os jogadores, quer a equipa técnica, acreditamos mutuamente daquilo que andamos aqui a trabalhar todos os dias. E o não mudar também é o mais importante, porque sabemos, sinceramente, temos a certeza do caminho que estamos a definir. E esse trabalho diário não pode mudar, ou por causa de uma boa exibição frente ao Oeiras, ou por causa de uma derrota frente ao Candelária. Uma coisa acho que serviu para todos. Andamos aqui para vitórias, que era isso que andávamos a construir desde o início, para boas exibições, e é o que vamos continuar a fazer frente ao Torres, sem dúvida alguma.
O turismo do centro de Portugal, entidade que congrega uma centena de municípios, entre os quais os 13 concelhos do Médio Tejo, definiu uma estratégia para os próximos anos que leva em consideração o fenómeno das alterações climáticas. As implicações são profundas e o turismo do centro pretende assim antecipar-se ao que podem ser os impactos negativos num setor que é vital para a economia do país, da região centro e do Médio Tejo. Em declarações prestadas em exclusivo à ERTE, Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, faz parte dos órgãos do Turismo Centro de Portugal, dava conta dos objetivos da entidade nesta matéria.
Queremos ser conhecidos como um destino que respeita a natureza, que tem atenção e que implementa ações que mitiguem os efeitos das alterações climáticas, exatamente como Tomar também quer. E depois, também dentro do turismo e dentro da nossa estratégia, queremos aumentar a permanência, como eu já disse há pouco, dos turistas no nosso território. E isso só se consegue se associarmos a outro património endógeno que todos nós temos, que são a gastronomia e o vinho. E, portanto, associando aqui àquelas três vertentes grandes do nosso património, histórico-cultural, o património da fé e da natureza, nomeadamente da parte náutica, associarmos aqui aquilo que é transversal, gastronomia e vinhos, com o chapéu de ser conhecido como um território que respeita e que reduz as emissões de CO2, portanto, respeitamos aquilo que é o planeta. Sendo certo que esta vertente das alterações climáticas e que entrou agora pela primeira vez na estratégia do turismo do centro, já está a pensar naquilo que são as novas gerações em matéria de turismo, porque efetivamente a mensagem para nós hoje é uma, mas nós temos que projetar uma estratégia. Quando projetamos uma estratégia a médio e longo prazo, temos que pensar quem é que são os turistas daqui a X anos, e efetivamente as novas gerações estão muito mais alertadas para esta questão das alterações climáticas, e portanto temos que ter aqui não só os produtos, mas também a forma de comunicação para essas novas gerações.
A Oliveira do Mouchão, em Mouriscas, Conselho de Abrantes, é finalista ao concurso nacional que habilita a árvore portuguesa vencedora a concorrer à votação para a árvore europeia do ano. A Câmara de Abrantes, entidade que indicou a organização do concurso, a Oliveira mais antiga de Portugal, apela a todos os cidadãos que participem votando nesta árvore com mais de 3.350 anos. A votação decorre até às 23h59 do dia 1 de dezembro. A mesma só pode ser efetuada online. De acordo com as regras de votação elaboradas pela organização, cada pessoa só poderá votar uma vez, sendo que o votante seleciona duas árvores e confirma o voto com uma conta de e-mail válida. O Concurso Nacional Árvore do Ano é organizado pela União da Floresta Mediterrânica, organização de produtores florestais que representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico português. Este ano, das 35 candidaturas recebidas, o júri, constituído por António Bagão Félix, autor do livro 30 Árvores, Rui Queiroz, do ICNF, e ainda António Gonçalves Ferreira, presidente da UNAC, selecionou as 10 árvores que serão sujeitas à votação. Cada uma delas tem uma história e neste concurso ela é valorizada, tendo em conta o papel que tem da comunidade onde se encontra. A apresentação pública dos resultados irá acontecer no dia 2 de dezembro. Star Kebab e Pizza. É este o novo espaço de restauração em Tomar, neste caso na rua Marquês de Pombal, número 54, em frente ao Café Santiria. Está em causa um investimento de cidadãos indianos radicados no concelho há cerca de 8 meses, que desta forma apostam num projeto que visa também dar a conhecer a respectiva cultura gastronómica do seu país de origem. Há garantia de qualidades e com preços acessíveis, sendo que para além do kebab e das pizzas, há também lugar a saladas e ainda a especialidades vegan. A Erte se conheceu de perto esta nova realidade empresarial em Tomar e falou com Arpreet Singh, que nos explicou aquilo que as pessoas podem encontrar no restaurante.
Pronto, aqui para comer para pessoas há várias coisas, tipo temos aqui kebab, vegan também e pronto, com carne de vaca e carne de frango também. Depois temos a opção do pizza também, que é muito mais barato do que vocês podem encontrar aqui na cidade de Tomar. E os pizzas sempre estão feitos de massa fresca, que fazemos todos os dias. Esta é mais uma coisa que é nova aqui na cidade. Todos os pizzas aqui que as pessoas fazem levam ovo. Nosso pizza é sem ovo, não tem nada de ovo. E pronto, já como disse, que a massa é sempre fresquinha. Esta é a opção vegetariano, também temos tipo quase 27 e tal menos de pizzas. Há vários tipos de pizzas. Esta nem kebab, também há falafel, tipo para pessoas vegetarianas. Depois temos carne de vaca, carne de frango também. Depois kebabs para encher três coisas, tipo parato, na pão e depois em duro. Depois temos mais uma opção para estudantes, pronto, como pequeninos que não querem gastar tanto dinheiro. Temos donor box por 3,60€ só, que vem com carne, batata e bebida também. Inclui tudo, acho eu, que é um preço bom, que permite a cada bolsa.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.